a população de Guadalupe, especial os que estão nos ouvindo nesse momento. Nós sabemos que no período eleitoral, ou seja, em 2012, a Justiça Eleitoral proibiu das transmissões das sessões eleitorais nesse período. Depois, após a convenção, ficou suspenso. Está sendo gravada aí as sessões. Alguém que depois queira algum áudio, algum vereador, está gravado. Mas, mesmo assim, o rapaz que era o diretor da rádio, no qual a gente tinha o contrato, por motivo, eu não dá nem para esclarecer, porque ele retirou até os equipamentos que aqui era instalado na Câmara. Uma das causas que ele acha que ele, no período de julho de 2016, nós entramos de recesso dia 27 e retornamos dia 1º de agosto, 27 de junho a 1º de agosto. Então, no contrato lá, o contrato com a rádio é para fazer as transmissões da sessão ordinária, extraordinária, da Câmara Municipal de Guadalupe. Ou seja, em julho de 2016, como não houve nenhuma sessão, foi avisado antes que a gente estava de recesso, não havia pagamento naquele período. E eu não sei o porquê que ele botou na cabeça dele que queria receber, mesmo sem prestar o serviço. E ficou um pouco apavorado, tirou os equipamentos, mas a gente, através da nossa assessoria jurídica, o promotor já nos informou, a nosso assessor jurídico, ele nos comunicou que as transmissões das sessões nesse período seria suspenso. Só voltará depois das eleições, ou seja, no mês de outubro. Tá certo, gente? Por esse motivo que as sessões não vão ser transmitidas nesse período. Eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 18ª Sessão Plenária Ordinária. Ao primeiro dia do mês de junho do ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, com licença, leia-se julho, sim. Nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se para a abertura do segundo semestre legislativo os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Zé James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia lida e aprovada a data da sessão anterior sem ressalvas, lido o comunicado CM 057796 de 2016 do Ministério da Educação. Tribuna livre. Nesta tribuna, o presidente Edvan Miranda faculta as palavras aos vereadores. Usam da mesa os senhores vereadores José da Inês, Zé Mota, Ana Lúcia, Amadeu Júnior, Surama, Jesse James, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, primeiro secretário, pedi a lavratura da presente ata e digitação, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, eu peço ao secretário que faça a leitura.
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado 97567 de 2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal, e como tem como beneficiar a entidade escolar da unidade João Pinheiro. Trata-se do PDE, é a primeira parcela, emitida em 4 de julho de 2016, no valor de R$ 3.350. O outro comunicado, 568, a entidade beneficiária, Conselho Escolar da Unidade Escolar, Carlos Franco, também o PDDE, primeira parcela, emitida 4 de julho de 2016, no valor de R$ 3.650.
Feito a leitura da pauta do dia, nós não temos nenhum projeto. Nesse momento eu faculto a palavra o vereador que queira fazer uso. Algum vereador? Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Vereador Jess. Vereador Jess. Vereador Dr. Fernandes. Alderico. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, senhor presidente, povo de Guadalupe, em especial aos que aqui estão presentes, meu boa noite. De início, dizer aos presentes, porque infelizmente nós hoje, a partir de hoje, não poderemos falar ao povo de Guadalupe através da transmissão da rádio, motivo esse que o presidente já se explicou, não completamente, mas eu quero, neste momento, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que se dirija à rádio do nosso município, que é uma rádio comunitária, portanto, pertence a serviço do povo de Guadalupe, e que explique-se à comunidade de Guadalupe por qual motivo as sessões não serão mais transmitidas. Dizer em especial aos funcionários públicos do nosso município, em especial os servidores da educação, como nós aqui estamos presenciando, a maioria, que o nosso papel como vereador, como vereadora deste município, tenho a plena convicção de que, durante esse período que nós aqui exercemos nosso mandato como vereadora, temos exercido com dignidade e com respeito, acima de tudo, em especial ao funcionalismo público. Dizer que é preocupação nossa, já de muito tempo, solicitar da administração municipal várias argumentações que nós aqui fazemos como vereadora, pedidos para regularização de salários dos nossos funcionários, da questão da avaliação do desempenho dos professores, de tantos outros questionamentos de aumento de salário, de realização de concurso público, e dizer que ultimamente nós, aqui, vereadora Lúcia, semana passada, fez comentário, sim, sobre o nosso município, quando pedimos ao gestor municipal que justifique, que explique, por que salários atrasados? Por que férias atrasadas? Que ao mesmo tempo, enquanto ele está contratando, ou tanto contratando serviço prestado, como também nomeando, fazendo nomeações de cargos de confiança. Nós temos a convicção, a certeza de que a nomeação em cargo de confiança realmente é de competência do prefeito. Ele nomeia quem ele bem quiser, ao bel prazer da administração dele. Porque o que nós presenciamos ultimamente é que os que saíram para se candidatar agora na eleição, ele colocou pessoas ligadas, irmãos, primos, mulheres, namoradas, só simplesmente para receber aquele salário e repassar para aquela pessoa que era dono daquele cargo. Então, nós ficamos nesse momento e pedimos aqui semana passada e continuamos pedindo. Mas o meu pedido maior hoje ao presidente desta casa é que atente ao artigo 95 da nossa lei orgânica, que compete privativamente à Câmara, no seu inciso 13º, convocar o prefeito, o secretário ou diretores para prestar esclarecimento nesta casa. Estou pedindo, fazendo este pedido hoje ao presidente desta casa, pelo motivo de já há mais, muito mais de 4 anos, que nós, aqui vereadores, principalmente nós vereadores de oposição, solicitamos informações à prefeitura e nunca nos foi respondido. Então, a falta de respeito do poder público municipal através da administração municipal, através do prefeito Ali Rodrigues Mouzinho, a esta casa, a este poder, e em especial ao povo de Guadalupe, ultrapassou todos os limites. Senhor presidente, solicito neste momento que o senhor providencie esta convocação, baseada no artigo 95 da nossa lei orgânica, que nos dá este direito, já que nós pedimos, nós convocamos tantas vezes que ele viesse aqui de livre e espontânea vontade, que ele viesse aqui dizer a nós, vereadores, e ao povo de Guadalupe qual a situação real do nosso município, porque nós não sabemos. Nós não sabemos quando se diz aqui crise, crise, crise. E que crise é essa que nosso município está passando? Não se tem uma justificativa. Não posso dizer que o nosso município tem crise quando, na realidade, o nosso município comprou, agora recentemente, um ponto eletrônico para colocar nos postos de saúde do nosso município no valor de R$19.890. Não pelo esse valor, mas pela ineficiência. Para quê e por quê? Será realmente que o povo de Guadalupe, os funcionários da saúde, estão sendo, tá utilizando esses pontos de eletrônico? Nenhum posto. Então, a gente continua aqui falando, pedindo explicações ao prefeito municipal. Qual a crise que nosso município está passando? Qual a real situação do nosso município? Então, senhor presidente, reforço mais uma vez, o senhor prepare, neste momento, eu lhe peço que o senhor faça a convocação de maneira legal, o que a lei nos dá direito, já que o prefeito nunca nos respondeu, nunca teve a dignidade nem o respeito a este poder e nem ao povo de Guadalupe de vir a esta casa se explicar, se justificar. Nós vamos usar do que a lei nos permite. Vamos convocar, porque é pela maioria simples dos nossos vereadores que nós aqui temos que aprovar essa convocação. A presidência vai fazer a convocação e nós aqui vamos aprovar. Aí ele sim, ou ele ou qualquer secretário, nós também iremos determinar se precisamos ouvir algum dos secretários. E assim iremos convocar. E ele terá obrigação. Agora sim, depois da nossa convocação, da convocação dessa casa legislativa, aprovada pelos vereadores, ele terá obrigação de vir aqui, porque está faltando poucos meses para ele deixar o mandato. E a que pé está o nosso município? Ele vai continuar pagando os salários? Ele vai pagar 13º? Ele vai continuar mantendo a saúde? Ele vai ter que dizer ao povo de Guadalupe. Nós chegamos ao ponto extremo, porque aqui é o ponto extremo. Ter que obrigar, convocar. Essa casa vai obrigar ao prefeito municipal vir aqui se explicar, dizer ao povo de Guadalupe e, em especial hoje, aos funcionalismo público. Porque a situação do nosso município não pode mais continuar nessa insegurança. Nossos funcionários, funcionários do município de Guadalupe, os funcionários municipais, vivem numa insegurança total. Será que eu vou receber meu 10º? Será que eu vou receber minhas férias? E o meu salário? Será que eu vou receber? Ninguém tem mais certeza. Não existe mais essa certeza. Então é preciso que nós, vereadores, fazemos esta convocação através da presidência desta casa, da mesa diretora, e aprovada aqui em plenário pelos vereadores, aí sim. Porque no dia 8/6/2016, eu enviei um ofício, como tantos e tantos e tantos hoje, que eu já havia enviado, mas nunca obtive resposta, a respeito da funcionária, a senhora Anicácia Carvalho Pereira Osório. É um dos casos. Esse daqui é um dos casos só. Que ela é funcionária do nosso município, mas mora em Floriano e exerce uma outra atividade e recebe pelo Fundeb do nosso município. Então, esse foi um dos questionamentos que eu fiz há tantos e tantos tempos, mas ele não me responde. Ele não responde nenhum questionamento feito aqui pela vereadora Lúcia e por tantos outros vereadores. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de comunicar também a questão da festa do aniversário da cidade. Foi feito um questionamento se o nosso município não tinha dinheiro para pagar nem um funcionário, como é que iria fazer uma festa que a banda e o palco, os banheiros químicos, segurança, comportam um valor de R$150 mil. Por quê? Porque é 128.225 das bandas e 21.775 do palco e da organização, do palco do som dos banheiros químicos. Então, hoje, revendo aqui na Câmara a questão dos contratos, encontrei os dois contratos feitos através da HIL Saraiva Limitada, é uma empresa de Floriano, que ganhou as duas licitações e que, preste bem atenção a vocês que estão aqui presentes, a licitação, na época, foi feita dizendo que o recurso era recurso próprio. De repente, aparece o contrato dizendo que, que o recurso é do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura. Dizer que amanhã cedo eu irei na prefeitura pegar a cópia desses dois contratos e questionar essa questão da licitação. Porque eu gostaria de pedir aqui ao vereador Fernandes, que é advogado, que ele desse uma olhada nesse questionamento. A licitação diz que é com recurso próprio. E o contrato diz que é com o governo do Estado. Então, eu gostaria só que o senhor olhasse e dizer que amanhã cedo eu estarei na prefeitura solicitando a cópia desses contratos, para nós vermos realmente por onde anda. E dizer mais uma vez que trabalho na saúde, tenho uma grande preocupação com o serviço de saúde do nosso município. Infelizmente, a ambulância que teve problema em novembro de 2015, até hoje não voltou ao nosso município, por falta de pagamento do serviço. E também comunicar que, infelizmente, as duas ambulâncias do SAMU, uma também está com problema, só tem uma funcionando. Dizer ao povo, a vocês que estão aqui presentes, que, infelizmente, a situação do nosso município é essa, em todos os setores. Mas, confiante no presidente desta casa, confiante nos vereadores que irão aprovar a solicitação da presença do prefeito aqui nesta Câmara, nós, neste momento, iremos sim, com a presença do prefeito ou de alguns secretários também, nós iremos decidir, nós teremos todos esses esclarecimentos. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Cumprimento o presidente desta casa, os demais colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia, aos colegas, amigos de profissão, colegas professores na pessoa da Marta Irene e os demais amigos, cidadãos aqui de Guadalupe, pessoa do Raimundo Alves. Com certeza sentiu falta da transmissão estar aqui presente em nossa casa. Sejam todos bem-vindos e sejam multiplicador a convidarem o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente a vir durante esse quase 2 meses a fazer parte aqui da nossa casa assistindo pessoalmente, né, as nossas sessões. Quero iniciar as minhas palavras parabenizando a todos os padres. Né? Ontem foi o dia das vocações, em especial o Frei Isaías, que é filho de Guadalupe, se encontra, que mora na Itália. Ontem teve o prazer de celebrar juntamente com o padre Gilvan a celebração da Santa Missa e pedir assim a Deus que possa estar, né, convocando, incentivando aos nossos jovens, aos nossos filhos, esse interesse por este dom vocacional de servir a Deus, de ser um missionário, a querer realmente trilhar no caminho para estarem transmitindo o dom da palavra. E nós sabemos que é uma profissão que hoje está sendo esquecida. Tira assim, por nós que temos jovens dentro de casa, a gente não incentivar os nossos filhos a querer, a buscar esse dom. Quero assim também parabenizar a pessoa do Eurípides, que hoje está aniversariando, não sei se ele está aí presente. Mas aqui quero iniciar me somando aos colegas, professores, aos demais funcionários, servidores públicos do município de Guadalupe, por esta questão. Por esta minha insatisfação aqui, eu quero registrar de ver essa mobilização, mais uma vez, de termos em nosso município salários atrasados. É inadmissível nós, que representamos um povo, aceitarmos esse questionamento, né? Presenciarmos tudo isso e usarmos essa tribuna e cobrarmos, denunciarmos, como muitas vezes as pessoas nos julgam que nós não denunciamos, mas eu quero assim testemunhar e confirmar as palavras da vereadora Ana Lúcia, que nós utilizamos com muita responsabilidade, com muito compromisso, a questão de representar cada cidadão guadalupense. Agora, amigos, eu quero aqui dizer que é difícil, não é fácil fiscalizar, não é fácil mostrarmos a vocês, a uma população, o resultado deste trabalho, quando se usa a tribuna desta Câmara, desta Casa, e cobramos de um gestor. Quantos e quantos ofício não já foi enviado àquela prefeitura pedindo explicações e que viesse alguém responsável, alguém competente a explicar. Aqui nós temos o líder do prefeito, uma pessoa indicada semanalmente a dar explicações a respeito desses salários atrasados. E não é de hoje que nós cobramos. Toda semana eu uso a tribuna desta casa e falo a respeito de salários atrasados. Quantas denúncias não já foram feitas ao Ministério Público desse município? E simplesmente a resposta, calado como resposta. A vereadora Ana Lúcia, juntamente com a vereadora Surama, fomos há 2 anos atrás, não foi, vereadora? Foi no Tribunal de Contas, lá em Teresina. A vereadora Surama usou lá a tribuna para cobrar o que na época? A questão do valor do lixo. Era dos lixos mais caros do Brasil que se pagava aqui a cidade de Guadalupe. E a questão também da contratação de irregular sem concurso público. Eu fui lá em Teresina, algo mais, um órgão mais superior do que o nosso. E o que foi? As contas do Ali todas foram aprovadas. Será que a culpa é do vereador? É não. E nós temos essa consciência. Não que nós não conhecemos o nosso verdadeiro papel de vereador. É de fiscalizar, é de denunciar, é de propor projetos, indicativos de lei, é de analisar os projetos que vêm do executivo. Isso nós fazemos. Mas, infelizmente, nós cobramos e o pedido que a vereadora Ana Lúcia fez aqui vai ser assinado por todos. Será que ele vai vir? Quem é que diz que ele vem? Vamos aguardar. Nós vamos aguardar. E é necessário. E ninguém vai se curvar de assinar. Por quê? Pedidos e mais pedidos já foi feito para que ele comparecesse aqui. Desde quando o prefeito Ali, através do decreto 16/2005, que ele declarou a situação de emergência financeira do nosso município, que nós cobramos a presença do prefeito, o Ali, aqui nesta casa, e explicações que nunca foram dadas. E E durante esse período onde ele decretou essa situação financeira, as classes mais prejudicadas foi a educação e a saúde do nosso município. E duas classes que mais trabalham e que prestam serviço dentro do nosso município. E somos as classes mais prejudicadas. E fazemos, o que é que nós devemos fazer mais do que denunciar? Eu estou assim aberta a querer também receber dos colegas essa ideia. O que nós devemos fazer mais do que fiscalizar? Porque isso nós estamos fazendo. Agora, a população sim tem o poder de realmente dar resposta no momento certo. E nós hoje estamos vivendo bem próximo, chegando bem próximo do período eleitoral, onde nós vamos escolher os nossos representantes. Então, cabe a cada cidadão guadalupense saber escolher os seus representantes. Porque, graças a Deus, através das rádios, hoje as pessoas estão tendo mais conhecimentos e mais oportunidades de realmente avaliar, acompanhar e ver realmente quem está representando o seu povo, o seu eleitor, como deve ser, como ele deve bem representar. Então, eu particularmente quero aqui dizer que tenho a minha consciência tranquila do meu dever cumprido, que tenho cobrado aqui nesta casa a questão do 13º salário, através da nossa avaliação de desempenho, através do salário em dias, tenho cobrado. Tenho cobrado as nossas férias, concurso público. Por várias e várias vezes, nós pedimos explicações a respeito dos recursos que nós temos consciência que o nosso município arrecada, mas sabe como e quando nós vamos avaliar um recurso que o município arrecada? Depois de 2 meses. Os balancetes, nós vereadores, só vamos apreciar cada recurso arrecadado a cada 60 dias. Começa por aí a nossa maior dificuldade. Pedimos explicações e ele simplesmente não dá. Muitas vezes, vamos à tesouraria da prefeitura municipal, muitas vezes é dadas explicações pela metade. Hoje mesmo eu estive aqui com a vereadora Ana Lúcia fazendo esse levantamento, pegando o nome das pessoas que foram contratadas a respeito desse aparelho, desse ponto eletrônico, que foi no valor, não de 18, vereadora, mas no valor de 16.240. Esse aparelho que ele comprou, nesse valor de 16.240, ele poderia estar pagando os nossos servidores. Por que ele não paga e simplesmente quer penalizar? Por isso que eu citei aqui anteriormente, as classes mais prejudicadas mediante essa crise que ele diz que tem, somos nós que trabalhamos. Mas isso é importante. Antes de nós entrarmos em recesso, eu me posicionei a respeito desse ponto eletrônico, que sou contrária. Mas, infelizmente, será que o meu posicionamento aqui que eu fiz teve algum resultado? Ele deixou de existir? Não. Então, nós temos que ter essa consciência e muitas vezes contribuir também para que o nosso trabalho aqui na Câmara como vereador ele possa melhorar e o resultado chegar a quem realmente precisa. Eu, pelo menos, eu tenho essa humildade de receber, de acolher ideias e saber usar e transmitir. Já, presidente? Então, eu quero assim concluir o meu posicionamento a respeito dessa situação, registrar a minha angústia, a minha tristeza. É inadmissível hoje nós aceitarmos o município do nível de Guadalupe com profissionais competentes que nós temos, pessoas esclarecidas, estarmos presenciando fatos como esse. Mas acredito que tudo na vida passa, que esse momento, essa crise que nós estamos vivendo, ela vai passar logo, logo. E vai depender de quem? De cada um de nós. Por não, vereadora.
Só um minuto, senhora, porque eu esqueci. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir, a título de sugestão, que quarta-feira o promotor de justiça se encontra no nosso município, que o senhor tirasse uma comissão para que a gente fosse até o promotor reforçar os nossos pedidos, dizer da situação do nosso município e até sugerir, pedir para ele que nos oriente. Gostaria de fazer esse pedido. que o senhor, como presidente, retirasse hoje uma comissão para que quarta-feira a gente se dirigisse ao fórum junto com pedirmos esclarecimentos, explicações e orientações. Obrigada.
Eu quero, assim, só finalizar, pedir que o Alderico, como líder do prefeito, possa explicar, né? Possa dar um esclarecimento, uma justificativa, como a atual administração se fala em crise, ele está passando por uma dificuldade muito grande para pagar os seus servidores, os seus fornecedores, os seus professores, e qual a justificativa que ele nos dá da contratação de tanta gente mediante ao diário do município. Essas portarias, eu não quero aqui citar nomes, né? Mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse explicar. Por quê? No momento em que alguém ganhava R$ 900, passou a ganhar R$ 5.000. Então foram contratações desnecessárias. Então explique, Alderico. Eu gostaria que você, como líder do prefeito, pudesse nos dar essa explicação. E vamos esperar que realmente o nosso prefeito, após nós assinarmos esse pedido, ele compareça e explique não só a nós vereadores, mas a população que é merecedora desse esclarecimento. Uma boa noite e obrigada por essa oportunidade.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Mesa presente, pessoa do seu presidente, vereadoras presentes, vereadores, público presente, na pessoa do nosso amigo Nena. Infelizmente, nem todos estão podendo mais acompanhar nossos trabalhos, mas vamos fazer o que a gente puder fazer para dar continuidade ao nosso trabalho. Saudando aqui todos, falando primeiramente aqui da alegria de vê-los aqui, mas infelizmente fico muito alegre por vocês, servidores, vir esta casa pedir apoio, pedir empenho, para que nós, representantes deles, possamos fazer a nossa função, que é falar em prol dos nossos servidores e nossa comunidade. Mas infelizmente eu fico triste com o motivo que eu os trouxe aqui. Motivo de calamidade, motivo de falta de respeito para com vocês do servidor. E sempre quando acontece uma mobilização parecida com esta nesta casa, alguns vereadores se ausentam, porque alguns vereadores ficam sabendo antes das sessões que as pessoas, a comunidade, que ela que seja, ou os servidores ou não, alguns vereadores se ausentam. Porque às vezes, na maioria das vezes, a verdade dói. É difícil você combater uma verdade clara, que até aquele cego enxerga bem esta grande verdade, que é o que está acontecendo com o nosso povo, no nosso município. Um governo que entra em estado de calamidade. Um governo que passa o mandato todo se arrastando. E aí encontramos alguns vereadores que foram eleitos para defender não o povo, mas eleitos para defender o poder, e às vezes ficam tentando desviar os assuntos de interesse nosso para com o povo. Porque o nosso papel é esse, é representá-los, é cobrar o que não fez, e se fizer algo, cobrar que ele possa melhorar aquilo que ficou faltando. E aí encontra, e o povo, os servidores, sendo massacrados. O município, de forma injusta, cada dia penalizando mais ainda nossos servidores. Servidores esses, capacitados, que têm gabarito, que fizeram concursos, que não têm rabo preso com ninguém, que votam em quem quer, que procuram o melhor, que escolhe os candidatos pelo perfil, pelo seu trabalho, por acreditar numa promessa, numa proposta. Agora aqui, infelizmente, nós vamos fazer pouco, não poderemos fazer muito. Estamos chegando no final do ano, porque lutamos muito, todo esse mandato para que o prefeito, através de suas promessas, desde a primeira campanha, queria fazer concurso público, queria priorizar o servidor, queria oportunizar aquelas pessoas mais carentes. E o que a gente encontra hoje é uma calamidade. É a cidade da forma que ela está. E aí é vergonhoso nós, vereadores, às vezes até deixamos um pouco de lado isso e usamos nossa tribuna, o nosso tempo, para pedir aquilo que não precisa o vereador pedir. O que é que o vereador vai pedir para que pague o salário dos servidores? Pedir para que pague o 13º, pedir para que pague as férias, pedir uma avaliação de desempenho. Isso é vergonhoso.
Quero só se complementar, vereador, e quero aqui dizer, principalmente ao líder do prefeito, para que ele reflita juntamente com seus assessores, quem é que vai pagar os juros dos nossos cartões de crédito, os juros dos nossos carnês, quem vai pagar o plano de saúde quando atrasa, os comerciantes que muitas vezes não querem fornecer a nossa alimentação, os gêneros alimentícios, com um mês de atraso. Tudo isso tem que ser avaliado. Então tem que ser levado isso para que ele questione e isso não volte a acontecer. É inadmissível nós aceitarmos salário atrasado, porque nós não podemos ser penalizados e prejudicados da forma que nós estamos sendo. Obrigada, Gerson.
Pois não, vereadora. Então, é vergonhoso. É como eu já falei, pessoas que moram nem em cidade grande, talvez cidades bem menores do que o Guadalupe, como Mascarenhas, que até 14º salário lá foi pago. Quando chega em nosso município, que nós, que encontra um vereador, meu amigo, que chega e diz: rapaz, é vergonhoso o trabalho, quando eu acompanho o trabalho na Câmara. Antes eles acompanhavam no rádio. Um vereador pedindo a limpeza pública, o vereador passando 6 meses, toda a sessão pedindo a iluminação de um poste em frente a uma igreja no centro da cidade. O vereador pedindo ao prefeito que tire aquela fedentina que todos os dias maltrata as pessoas. Dói o pulmão. É insuportável. É vergonhoso isso. O nós teríamos que vir aqui, talvez, a nossa vontade seria trabalhar para que nosso município pudesse desenvolver, pudesse crescer, para que o gestor, talvez nem falar em recuperação de obras, porque é sua obrigação ele dar manutenção em todas as obras do nosso município. Agora, para onde você olha, aonde você anda, o município está esquecido, está abandonado. E nesse momento, é até difícil conseguirmos resolver o problema de vocês diante do seu décimo, porque a nossa parte, apesar que nós faremos e vamos continuar lutando para que vocês possam ser valorizados. Mas eu peço aqui a vocês que faça seu trabalho fora, que cada um tente conscientizar aquelas pessoas para que nós possamos dar um futuro melhor ao nosso povo. Porque, infelizmente, nem todos terão e têm a coragem que vocês tiveram de vir aqui. Muitos se escondem, muitos não têm coragem, muitos não enfrentam por medo de ser perseguido. E vocês são corajosos, vocês estão de parabéns. E o que depender desta casa, apesar que várias vezes a gente andamos no município de nossa cidade, e muitas pessoas estão descrentes com os políticos, estão desacreditados. Agora, só que o povo tem que ter a consciência que tudo isso é consequência do voto. Tudo que acontece, que está acontecendo em nosso município, sendo penalizado, o povo está sofrido, a cidade esburacada. Só que o que acontece, geralmente, todo ano de eleição, as coisas ficam até mais ou menos, até bonzinho, no ano da eleição. E agora, meu amigo, nem isso, nem no período da eleição, as coisas não andam bem. Então, aqui acolá fizeram uns remendozinhos, mas acabou o tempo de gente besta. Acabou o tempo que o povo era enganado no período da eleição. E a eleição está chegando novamente, onde é só conversa bonita, é só proposta de novo, é vários folhetos que vão fazer isso e vão fazer aquilo, e o povo, infelizmente, algumas pessoas acham que, pelo fato de ser partidário, de ao invés de se apaixonar por Jesus Cristo, vão se apaixonar pelo lado político, Aí são, meu amigo, novamente penalizados por essa gestão que aí está. Pois não, vereadora?
Vereador Gerson, quando o senhor falou que eu lembrei aqui que fizeram a operação tapa-buraco no nosso município, eu descobri, sabe por que foi? Porque a senhora, primeira dama do estado, senhora Rejane Dias, viria ao nosso município e o governo do estado mandou aquele dinheiro para tapar o buraco. Por isso que tiveram que tampar de última hora, correndo, um serviço mal feito, labrojeiro. Mas como a mulher vinha, tinha que ver o dinheiro que o governo do estado mandou, por isso que eles fizeram um serviço aí de última hora tão mal feito. Foi por esse motivo.
Não.
E está aguardando, né?
Só concluindo aqui. Aí você vê, vereadora, no dia que houve as convenções dos dois partidos, aquele colégio alexandrino tinha um lixo tão grande daquele colégio que passaram 3 dias caminhões e caminhões saindo com o lixo daquele colégio. Talvez seria por conta, com certeza, talvez não. Era com certeza porque a primeira dama do estado estaria aqui presente. Ia ser vergonhoso se deparar com tanto lixo dentro daquele colégio. Pois é. E aí é isso aí. Vamos cada um fazer nossa parte. Eu hoje me sinto, fiz minha parte. O que eu pude fazer, eu fiz a favor do povo. Continuarei fazendo, independente do que possa acontecer. E quero que cada um de vocês faça a sua. Vamos conscientizar cada vez mais nosso povo, para que nosso povo possa ter o que merece. São dias melhores em nosso município. Obrigado.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa legislativa, demais vereadores presentes aqui, que eu saúdo na pessoa do vereador Zé da Inês, seleto e eclético e distinto público aqui presente, hoje repleto dos intelectuais da nossa Guadalupe. Infelizmente, nós não podemos nem dizer, queridos ouvintes do interior, da zona urbana, mas fica para depois. Vejam só, a preocupação dos professores, corretíssima. Agora, será que eles estão exigindo o direito próprio? Não. Ah, se hoje fosse 1º de janeiro de 2013, o negócio ia melhorar. Porque cada dia que passa, mais se aprimora o vereador. Nós dizíamos aqui no início, e está papel aqui, os amigos aqui presentes, preocupados com qual a função do vereador. Coisa bonita, um lembrete, um puxavão de orelha. Essa missão de 4 anos está estatuída, está exigida na lei. Eu estou temo que esses meses que faltam até 31 de dezembro, que tudo se obtenha através da judicialização do município. Eu estou temendo que tudo que se queira obter agora do executivo seja através de ação judicial para o outro prefeito, para o outro gestor em 2017 cumprir. Porque realmente é estarrecedor quando o silêncio paira. Quantas e quantas vezes eu tenho data aqui desde 2014 e 2015, que essas mesmas reivindicações feitas pela vereadora Lúcia, pela vereadora Surama, foram feitas, eu tenho data. Houve resposta? Houve. Ouvido de mercador. Aí você pensa, gente, se eu não respondo, aí minha avó analfabeta dizia, quem cala consente. Outros dizem, é omissão. A preocupação desta casa, toda vez que nós temos uma sessão sublime como essa se promete ser até o fim, existe um afugentamento. Pode ser realmente motivos próprios, pode ser motivos contundentes que garantam a presença dos nobres vereadores. Mas pode também ser uma fuga por falta de resposta concreta àquilo que nós temos que fazer, gente. Vejam só. A missão do vereador, desde de 1º de janeiro de 2013, que eu já anotei, grifei aquela história, aquela mania de ficar aviventando aquelas coisas principais, nós sabíamos. Existe a preocupação de pedir, inclusive, para que haja cursos para os vereadores, para que a gente tenha condição de realmente representar condignamente todos vocês. Agora, vejam só, tem a nossa Constituição Municipal? Temos. Nós temos o Estatuto, nós temos da carreira do magistério, plano de carreira e remuneração do magistério público municipal, está aqui. Tudo aqui. Está aviventado pelo vereador Fernandes? Sim. Foi preocupação constante, porque eu só não sou professor agora desse município. Mas quem sabe se a partir de 1º de janeiro, havendo concurso, eu faça para ver se eu volto a ensinar aqui, porque eu já me aposentei pela Universidade Federal do Maranhão. Já dei aula na fundação, na Faculdade de Direito do Piauí, na Praça Demóstenes Avelino. Então, várias coisas. Eu também sinto na pele o dever da avaliação de desempenho. Eu também sinto na pele o dever e a obrigação do poder público em valorizar o professor. O magistério, já no artigo 6º do Estatuto do Servidor e do Próprio, diz que é obrigação, não é favor legal do prefeito, a profissionalização, valorização do empenho e a progressão, que pode ser horizontal também, que vem depois. E a gente cumpre isso aqui? Não. Tem o artigo 31, que trata da qualificação. Tem o 82, da remuneração condigna, com a possibilidade efetiva de qualificação crescente mediante concurso, estágio e aperfeiçoamento. Existe? Não. Existe concurso para que venham outros professores? Não. Nem só de não vive o homem. E aí tem o artigo 88, também valorizando o magistério. Gente, olha, quem não valoriza o magistério está prejudicando a sua própria família. Porque nós temos, o ser humano tem uma família biológica, que a educação tem que começar ali. Mas tem essa família valorosa dos professores, continuidade dos nossos lares. São eles que veem no dia a dia quem pode ser corrigido. São eles que incentivam profissões. São eles realmente o alicerce da sociedade. Sem professor culto, preparado como vocês estão fazendo as suas expensas, não existe educação, não existe ser humano para ser digno do trabalho futuro. Vai existir ser humano da pedra, existir ser humano da maconha, vai existir ser humano da prostituição infantil. Sem o professor, nós não somos NADA, nada. Não quero aqui rasgar seda, mas seria injusto eu silenciar, no momento, a tudo que vocês estão reivindicando. Vocês não devem mendigar. Vocês estão lutando pelo direito de vocês. O 13º, rapaz, férias, inclusive com aquele adicional do 13º, isso não é favor, é imposição legal, é descumprimento de lei. Sobre o que nós temos que fazer desse requerimento, para que alguém do executivo venha, se pronuncie aqui nesta casa a respeito do que está certo e do que está errado, tem que vir. Se necessário, se requer o juiz, já que se não atender a nossa lei legislativa aqui por nós, que vai ser uma lei, esse pedido de comparecimento esclarecedor de alguém do executivo para esclarecer os desmandos que existem em relação aos professores, em relação aos funcionários públicos, em relação à população de Guadalupe. Não deu certo? Poxa, que vinha coercitivamente. Fizeram isso com o presidente da Câmara. Fizeram isso com a excelentíssima senhora ex-presidente, não, presidente afastada, Dilma. Por que é que não fazemos aqui? Ou se cumpre a lei, ou se fecha essa casa, fala lá também com o judiciário, fecha essa casa e vai imperar a lei da barbárie, a lei da pedra lascada, a lei de 1500 com o descobrimento do Brasil. Eu acho que os guadalupenses não merecem isso. Não merecem. Se eu estou realmente me alongando, é porque tem mais coisa para falar. Eu espero que vocês não se preocupem com o tempo, como as outras pessoas procuram se... Tem medo da verdade. Gente, o errado e o mal feito, a incompetência e o desleixo, a estupidez, a má fé, algumas dessas coisas são próprias do ser humano. Mas a diferença está é naqueles que se envergonham e naqueles desavergonhados. Amém. Aqueles que não ouvem a campainha e continuam falando para esclarecer o direito de vocês. Aqueles que ouvem as críticas e se calam. A omissão, às vezes, é concordância. A omissão é medo. A omissão é falta de compromisso. A omissão é descompostura para quem te argui. Já pensou vocês, professores, perguntando, menino, o que é isso aqui? E o menino, não dá. Aí vem a turma por aí me chamar de debochado, porque eu falo assim a verdade. Existe, gente, para terminar, algo fundamentalmente errado em uma sociedade, quando as noções de legalidade ou ilegalidade se substitui a do certo e errado. Manuscrito pelo Dr. Fernandes sobre a missão do prefeito e a missão dos vereadores. Olha, eu estou com um compromisso com vocês muito grande. Não sou candidato, mas eu queria era voltar outras vezes com essa casa cheia, sem radiação, para que vocês motivem, para que a gente peça permissão à Câmara, para que os vereadores aqui presentes possam responder e satisfazer sem ataques todas aquelas indagações de vocês. Eu quero meu 13º salário em dia, correto? Cadê o 13º? Meu Deus, eu quero avaliação de desempenho. Por que não? Olha, vereador, fiscalizar os gastos públicos é tua função, está ali. Então, poxa, eu quero pedir desculpas por aquilo em que eu fui omisso, pelas vezes que eu não me fiz mais presente. A professora Regina ali sorri, a professora Joelma também está ali. Que coisa linda ter os professores e os representantes dos sindicatos. Coisa linda. Obrigado, gente.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, boa noite. De antemão, eu quero deixar bem claro aí na tribuna da Câmara, e é norma desta casa, deste poder, o uso da tribuna pelos vereadores por 10 minutos, certo? O prazo, isso é um prazo estabelecido aí pela Câmara, não é inventado pelo vereador Alderio, nem por outro vereador, não. É prazo estabelecido tempo atrás pela mesa diretora e é 10 minutos para cada vereador. E esse prazo, independente do nosso 10 minutos, em todas as câmaras de vereadores do Brasil, em todas as assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal, também tem prazo para se usar a tribuna da Câmara. Não sei onde é o prazo deles. Eu sei o do nosso, e é de 10 minutos. Eu quero dizer e aos vereadores e ao povo que está presente, auditório, e o 13º salário dos servidores, na verdade, não está atrasado, tá certo? Não está atrasado. Preste bem atenção. O prefeito vem estabelecendo há muito tempo fazer o pagamento nas datas de aniversário de cada servidor. Isso é um critério do administrador do município, tá certo? Então, isso é uma forma, inclusive, de diminuir a folha de pagamento no mês de dezembro, tá certo? Para a folha não dê muito alta. Isso é estabelecido por maioria dos gestores, tá certo? O gestor de Guadalupe, por exemplo, vinha fazendo isso, o governo do estado, tá certo? Mas, em razão da função financeira e o município se encontra, o governo do estado se encontra, ele não está cumprindo esse 13º nas datas de aniversário. Mas, com certeza, irá cumprir até o mês de dezembro, e aí sim, aí é lei. Aí, se ele atrasar, aí sim, ele está, um salário atrasado, está sujeito à punição. Porque o pagamento, eu estou falando 13º, o pagamento é até o mês de dezembro, tá certo? Eu estou falando do 13º. Então, gente, outra coisa.
Gente,
eu estive conversando com a secretária de Educação, Francisca Saraiva, e ela me disse hoje à tarde, e os salários dos professores só tem dentro para receber o mês de julho, certo? E pode ser normal até o dia 5 de agosto, como todos nós sabemos. E essa semana será para o mês de julho. Essa foi a palavra da secretária de Educação, Francisca Saraiva. Estou falando de salário por enquanto. Então, o salário de julho, tá certo? Eu quero dizer aos colegas que estão presentes, eu sou vereador há mais de 20 anos nesta Câmara e convivi com várias administrações do prefeito João Luiz da Rocha e ele atrasou 6 meses de salário, tá certo? E eu não vi nenhuma manifestação aí nessa Câmara e nem greve do funcionário. Eu convivi também com o prefeito Georgiano. E todos vocês sabem, ele atrasou mais de 6 meses de salário. Tem um setor 20, o pessoal perdeu até o controle. E eu não vi ninguém na rua fazendo greve. Agora, o prefeito Allen, estão contestando todo dia, é greve, é salário atrasado, contestando. E, na verdade, tem 1 mês de salário e não está nem atrasado direito. Agora, tem as férias, sim, e está atrasado. Não é nem de todos os funcionários, tá certo? Ele está fazendo todo o esforço possível para que seja normalizado. Quero dizer também, e na administração última do Dr. João Luiz, eu fazia parte da administração, era vereador, e ele chegou a atrasar 6 meses de salário. Não foi ele ir não, gente. Foi em razão da receita do município, a mesma coisa que está acontecendo agora. E a eleição foi realizada em outubro, será certo? João Luiz venceu a eleição e para completar, faltando 3 meses para terminar o mandato dele, outubro, novembro e dezembro, a receita do município houve uma melhora consideravelmente, graças a Deus, e o João Luiz da Rocha pagou todos os meses de salário atrasado e saiu sem dever o salário dos servidores, tá certo? É obrigação, gente, mas se paga quando se tem dinheiro. O município não tem receita própria não, pessoal. O município vive de repasse, é isso. A crise não é em Guadalupe, não. A crise é no Brasil, tá certo? A crise é no Brasil. O próprio governo do estado está um 13º pessoal também atrasado. E vários estados estão, tá certo? Uma outra coisa, quero dizer aos presentes vereadores e a folha de pagamento do município de Guadalupe não foi aumentado em nada. Saiu várias pessoas, foram exoneradas, outros pediram exoneração, entraram, tá certo? Esse pessoal que foi botado essa semana, ele não preencheu nem a metade dos e nem vai preencher. Ele botou os principais, tá certo? E ele botou em aros remanescentes. Por exemplo, o Odair Holanda. O Odair Holanda ocupava um aro lá na prefeitura. Saiu para ser andado. O Foito ocupava, saiu para ser andado. O Batista Pomada. Saiu, não sei nada, mas saiu, entregou. A esposa do cliente, Edivan Miranda, que tinha um alto salário no SAMU, saiu e não botou outro. Então, foram esses aros e foram sendo preenchidos. E ele não preencheu todo, não. Tem muito aro para ser preenchido. E ele não vai preencher, certo? Preencheu o básico, tá certo? Uma outra informação eu quero prestar à vereadora Surama. Quando ela... Tudo bem. Quando a vereadora Surama disse, e fiscaliza bastante, luta, mas é difícil, realmente é difícil. E disse ela, e nem o tribunal de ontem, que é um órgão superior a nós, e eu era contestar a vereadora, e o tribunal de ontem não é órgão superior a nós de jeito nenhum, certo? O tribunal de ontem do Estado está na Constituição, e pode alguém ver, o tribunal de ontem é um órgão auxiliar nosso, tá certo? O tribunal de ontem do Estado, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. É o Poder Legislativo Municipal e é estadual, mas a função dele é auxiliar os poderes legislativos.
Alderico, mas eu posso ter me colocado de forma errada, mas quando nós fomos até ao Tribunal de Contas lá em Teresina, foi porque nós estávamos perdendo a esperança que o Ministério Público aqui estava dando calado como resposta. Nós fomos a outro órgão para tentar a solução.
Eu estou contestando, e não
tudo
é.
Tudo bem, obrigada. Agora, mas nós
a função de ter ido para, aí...
Entendeu?
Isso aí
apelando. Nós não poderíamos era nos calar e desistir de fazer a denúncia.
Um outro assunto também é sobre os débitos. Ela falou aí, vereador, somos de cartão de crédito. Mas ela, isso aí é elementar, falar na tribuna. Se alguém vai pagar seu débito de cartão de crédito. O débito de cartão de crédito, ele faz, gente. Quem fez seu débito, você vai ter que pagar, claro. Débito é intransferível. É evidente que o salário atrasado vai prejudicar mais. Mas seus débitos, é seus débitos. Quem faz, é quem assume, tá certo? Isso não tem nem hora de transferir de para A ou para B, não. Débito é intransferível.
São os prejuízos que o salário atrasado nos causa.
Se vier um papaizinho, para ajudar. Mas isso não se transfere, não. Pode vaiar, gente. Eu não tenho medo de vaiar, não. Eu tenho medo de dizer e não é verdade, tá certo? É verdade, eu digo e tenho aí. Agora, é dizer e o papel do sindicato é sindicalizar mesmo, certo? Mas não também fazer política partidária, tá certo? Política partidária não. Eu retorno a palavra ao vereador e agradeço ao tempo.
Boa noite, gente. Gente, eu peço, por favor, eu quero... Nesse momento, agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui. Quero dizer à vereadora Ana Lúcia que o ofício nós vamos preparar sim, vereadora. Amanhã cedo nós vamos preparar e quando for na segunda-feira vamos botar em votação para convocação do prefeito e se precisa de algum secretário para esclarecer, para fazer esclarecimento aqui na Câmara Municipal. A respeito da comissão que a vereadora botou aqui à disposição, nós vamos formar sim a comissão. Eu quero que a vereadora Ana Lúcia faça parte dessa comissão. Inclusive, perguntei ao vereador Alderico se ele queria participar da comissão, ele já disse que não. Mas, a vereadora Surama, eu quero saber se algum vereador da oposição quer fazer parte dessa comissão, né? Nós vamos formar a comissão de 3. Se tiver algum que queira fazer parte, pode nos comunicar que quarta-feira a gente vai conversar, entrar em contato com o promotor, o Ministério Público, para que ele possa nos atender e ajudar a gente nessa fiscalização, como é que a gente tem que fazer. Não é isso? Eu quero dizer aos amigos aqui presentes, aos professores em especial, aos zeladores que aqui estão, que a Marina pediu para falar, que nós, vereadores, estamos trabalhando e cobrando agente de saúde, nosso amigo Nendo, vigia, enfim, todos esses aqui que aqui se representados. Quero dizer que o nosso trabalho nós vamos fazer e estamos fazendo. E que vocês possam nos ajudar, nos orientar qual é as denúncias que vocês querem que a gente faça, que vocês formem uma comissão, procurem os vereadores aqui na Câmara, que a gente, juntamente com vocês, podemos colaborar e cobrar do Poder Executivo que tenha mais cuidado, que procure resolver os problemas, não só de vocês, mas também de toda a população. Estão me fazendo aqui uma pergunta, qual a função da coordenação de estrada? Eu não conheço essa função, não sei se existe. O cargo está aí, agora se existe eu não sei. Então, porque tem muitos cargos deles, sequer nós mesmos conhecemos a função, né, vereadora? Mas queremos dizer que o prefeito municipal, eu acho que em nenhum momento ele teve a preocupação de botar os salários em dias. Porque aqui foi dito por alguns vereadores de situação que disse quem recebia sem trabalhar, ainda disse assim, a turma do João Luiz. E a turma do João Luiz saiu, ele botou para fora. E por que ele não pagou? Por que ele não paga vocês? Por que ele não paga a população? Ele deveria pagar. Porque disse que quem fazia o peso maior era a turma do João Luiz. Mas nós sabemos que tem muita gente na prefeitura que recebe sem trabalhar. Se a minha esposa, vereador, tinha um alto salário, mas ela trabalhava. É diferente de outros secretários, é diferente de outras pessoas que nem na prefeitura pisa e recebe seu salário todos os meses. A minha mulher, ela trabalhava de segunda a sexta, até às vezes os sábados, no SAMU. Tem pessoas que nem aqui moram e recebem seus salários. Mas o vereador ainda disse aqui que na semana passada ainda foi colocado gente. E pode, vereador. Porque nós sabemos que não pode. Mas para o prefeito aí pode tudo. A única coisa que não pode é pagar os salários em dias. Porque ele não está tendo compromisso com vocês. Ele não está tendo compromisso com o povo. Pode, né, vereador? Pode, para ele pode. Para ele pode tudo. Para ele pode. Ele pode contratar todo dia. Pode. E avaliação do desempenho, né? Quer dizer, nenhum ano. Então, se ele está dizendo que está em crise, se ele está dizendo que ele terminou de dizer que a receita caiu, está justificando que o salário está atrasado por isso. E está contratando? Será se todas essas funções que ele está contratando está necessitando na prefeitura no momento de crise que se encontra a prefeitura? É de admirar. Isso eu quero dizer ao vereador Alderico que na realidade há muito tempo atrás aconteceu isso mesmo, vereador. Georgiana atrasou o salário, João Luiz atrasou. Mas não é porque ele atrasou que o prefeito atual tem que atrasar. Ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que procurar. É o melhor para o nosso povo. Ele não tem que procurar se alguém... Ah, fulano atrasou, vou atrasar. Não. Ele tem que fazer a parte dele. O do qual ele não fez e nem faz. Não fez e nem faz. Que o que ele deveria fazer era pagar os funcionários em dias, era limpar a cidade, era iluminar a cidade, era os tapa-buraco do asfalto que não faz. Isso era o que ele tinha que fazer. Alguma obra que está aí se arrastando, mas é através do governo do Estado. É através do governo federal. Que deu o recurso que entra na prefeitura? Se ele não está pagando os atrasados, salário de funcionário atrasado, se ele não limpa a cidade, se ele não constrói, e aonde está indo o dinheiro? Cadê? Agora que eu estou vendo que está errado. É por isso que eu estou aqui. E você nunca viu que está errado. Você vem para cá, para a tribuna, ainda para aplaudir. Para aplaudir. Vereador, quando a gente vê que uma coisa está errada, não é obrigado você andar nela ao caminho diretamente, não. A partir do momento que eu estou vendo que estou fazendo uma coisa errada, eu procuro me corrigir. Eu procuro o melhor, porque o povo me botou aqui e foram para defender o povo, para ver o que é melhor para o nosso município. É isso que eu faço. É diferente de Vossa Excelência que está aqui só para defender o prefeito. Quem foi de vocês que já viu o vereador Alderico defender algum funcionário? Quem foi de vocês que já viu o vereador Alderico cobrar alguma melhoria na nossa cidade? Então, a função do vereador Alderico é defender o prefeito. E vocês acham, você acham que o prefeito está merecendo defesa? Tá não. Tá não. Quem vai dizer isso aí são vocês. O dia 2 está chegando e nós vamos ver quem é que merece. Eu peço os colegas vereadores que ficam de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2016. Muito obrigado e boa noite.